Seja bem-vindo, bem-vinda ao audiobook Batismo Descomplicado. Se você está ouvindo este audiobook, é porque você vai participar comigo do curso Batismo Descomplicado. É importante que você saiba que este audiobook é complementar aos vídeos deste curso. Por isso, sugiro a você que assista. Caso você queira, pode também baixar o e-book que está disponível para você. Neste audiobook, eu vou falar com você no primeiro tópico, a respeito da responsabilidade. No segundo tópico, a respeito da decisão. No terceiro tópico, eu vou abordar os três homens: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. No quarto tópico, nós vamos conversar a respeito da conversão, baseada na fé e também nos propósitos e compromissos que fazemos. No quinto tópico, falaremos a respeito dos desafios que você pode vir a enfrentar no ambiente familiar, no ambiente profissional e também no ambiente social. E no sexto e último tópico, nós trabalharemos e falaremos a respeito do relacionamento com o Espírito Santo, a busca pelo Espírito Santo, a prática da oração e como aumentar a nossa fé. Mas antes disso, eu quero iniciar esse audiobook agradecendo. Por isso eu compartilho com você, meu irmão, minha irmã, que eu sou grato a Deus por sua misericórdia e sua generosidade para comigo. A Jesus Cristo que pacientemente e acredite. Comigo ele tem que ter paciência. Tem me ensinado o caminho de servi-lo e ser uma pessoa melhor. Ao Espírito Santo que me concede discernimento no meu agir cotidiano. Agradeço também a minha família, ao meu pai, à minha mãe, ao meu irmão e sua família, à minha esposa Luciane, que escolhi, e à minha filha por estarem comigo. Também sou grato por todos os pastores e pastoras que Deus tem apresentado em meu caminho para me ensinar e me abençoar. Agradeço aos pastores Kleber e Sandra Fuentes, Juliano e Ana Passos, pela colaboração direta neste projeto, por meio das orientações pastorais, orientações de ensino da palavra e amizade. Antes de mais nada, eu também quero me apresentar a você. Eu sou Sócrates Vitória, eu tenho 41 anos, sou esposo e pai de duas filhas, Sofia, que tem 6 anos, e Alice, que vive no meu coração. Nasci em uma família católica que seguia a tradição. Isso significa, eu fui batizado e crismado dentro da tradição. Depois de muitas histórias que eu ainda vou te contar em outros momentos, já com 39 anos de idade, eu decidi me batizar nas águas. Consciente, fiz a opção por seguir a Jesus Cristo. Aqui no primeiro tópico, eu vou falar com você a respeito da responsabilidade. Eu acredito que se você está ouvindo este audiobook, é porque você deseja algo mais em sua vida. Talvez seja porque você esteja cansado e deseja um descanso na alma. Talvez seja porque você esteja triste e deseja alegria em sua vida. Talvez seja porque você esteja desiludido e deseja ser consolado. Talvez seja porque você se perceba sem saída e deseja encontrar uma. Talvez seja porque você se perdeu e deseja se encontrar. Talvez seja porque você está enfermo e deseja a cura. Talvez seja porque você está em aflição e deseja encontrar a paz. Independente de qual seja o motivo, eu creio que se você chegou até aqui e está ouvindo este audiobook, Deus tem um propósito na sua vida. Mas antes de você ouvir, eu quero alertar você que Deus não fará nada na sua vida sem a sua permissão e, principalmente, sem a sua ajuda. Isso significa que para seguir esse caminho e encontrar a paz, receber a cura, se encontrar, encontrar uma saída, ser consolado, ter alegria e descansar sua alma dependerá muito de você. Assumir essa responsabilidade de ter consciência e agir passa a ser totalmente sua. Afinal, se você pensar a respeito de uma torneira, somente você, com suas mãos e os movimentos realizados por essas, pode permitir ou interromper o fluxo de água. Jesus Cristo é um fluxo de água inesgotável, mas a decisão de permitir ou interromper o fluxo desta água é totalmente sua, pois ele esteve, está e sempre estará disposto a te saciar com a água da vida. Aqui no segundo tópico, eu vou falar com você a respeito da decisão. Você tem que saber que a decisão de se batizar não é um processo emocional, e sim uma decisão. Abre parênteses, fazer uma cisão com algo. Fecha parênteses. É claro que o momento do seu batismo será emocionante, porém, sua decisão é totalmente racional. Decidir por se batizar é estar disposto a fazer mudanças. Mudanças na sua maneira de pensar, mudanças na sua maneira de falar, mudanças na sua maneira de agir. Essas mudanças acontecem dentro de um processo que vai depender e vai acontecer gradativamente à medida em que você se permitir buscar e dar espaço para o Espírito Santo transformar a sua vida. Isso acontece por meio de ações práticas, e o próprio ato de se batizar já simboliza uma dessas ações. O batismo vai publicamente simbolizar que você já fez a opção por seguir a Jesus Cristo. Isso significa que já aconteceu uma mudança em você e que você está disposto ou disposta a fazer ainda mais mudanças, a seguir o modelo de Jesus. Mas é claro que você ainda não está pronto. Vou falar para você dois pontos que considero importantes. O primeiro desses pontos é o que não pode acontecer após o batismo. O que não pode acontecer é sua vida ter mudanças sem o seu esforço. Se você pensa que ao se batizar não terá mais desafios e que tudo vai acontecer de maneira mágica na sua vida, isso é um engano e considero adequado que você reflita a respeito disso. O segundo ponto é o que pode acontecer após o batismo. O que pode acontecer são mudanças a partir do seu esforço. Com base em sua decisão de se batizar, o Espírito Santo vai colocar no seu coração situações a serem modificadas em sua vida. Convido você, meu irmão e minha irmã, a ficar em paz, pois a vida cristã é um contínuo processo de mudança, chamado de santificação. Vou compartilhar com você o meu exemplo. Eu tenho uma grande experiência na área de desenvolvimento humano, por conhecer e trabalhar com várias linhas nessa área. Mas eu sentia que faltava algo no meu coração. Eu tinha uma inquietação contínua, e lá no fundo do meu coração, apesar de já ter vivenciado um milagre, eu sabia que ainda não havia tido um real encontro com Deus. Minha vida na área pessoal não estava bem. Eu enfrentava inúmeros desafios e sentia um vazio. Foi quando percebi que não tinha mais forças para lidar com isso. Estava literalmente sendo consumido. Neste período, por incentivo da minha esposa, eu comecei a ir ao culto de libertação às sextas-feiras pela manhã, na terceira igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba, cidade onde nós residíamos. Foi lá, já no primeiro culto que eu participei, eu senti vontade de me batizar. Mas não comentei nada com minha esposa. Guardei essa vontade comigo. Algumas sextas-feiras depois, no final deste culto, conversamos rapidamente com uma pastora, e essa me perguntou se eu queria aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu respondi que sim, e ela fez comigo uma oração de declaração aceitando a Jesus. Nossa casa ficava em Curitiba, porém, foi na cidade de Maringá, minha cidade de nascimento, localizada a 420 quilômetros, que eu tomei a decisão de me batizar. Eu e a esposa viajávamos a Maringá com uma frequência bimestral e lá ficávamos em torno de 15 dias. Minha esposa sempre me dizia que queria me levar na Igreja Batista Renovada, no culto com o pastor Celso Santos. Nós fomos a alguns cultos e eu pedi um atendimento pastoral com o pastor Celso. A partir daí, tudo se encaminhou para o batismo. Querido irmão e querida irmã, quero chamar a sua atenção para que observe que foram dois momentos distintos. Um foi a vontade de me batizar, o outro foi a decisão de me batizar. Aqui no terceiro tópico, eu vou falar com você a respeito dos três homens. A palavra de Deus nos apresenta três homens: o natural, o carnal e o espiritual. A decisão de se batizar trará a você, como consequência e responsabilidade, o caminho a ser percorrido do homem natural para o homem espiritual. Esse caminho é chamado metanoia, que significa mudança de mente ou mentalidade. Vou apresentar para você os três homens e suas características. O primeiro homem que eu vou apresentar a você é o homem natural. O homem natural é aquela pessoa que ainda vive considerando tudo como natural, justificado pelo fato de que a maioria das pessoas também se comporta ou pensa daquela maneira. Para essa pessoa, por exemplo, é natural beber, porque na cabeça dela todos bebem. É natural ir à noite, bares, baladas, festas, porque na cabeça dela todas as pessoas vão a noitadas, a bares, a baladas e a festas. É natural trair, porque na cabeça dela todas as pessoas traem. É natural prostituir, porque na cabeça dela todas as pessoas prostituem. É natural sonegar, porque na cabeça dela todas as pessoas sonegam. É natural contar pequenas mentiras, porque na cabeça dela todas as pessoas contam pequenas mentiras. Essa naturalidade é fruto das experiências de aprendizagem da pessoa. Por isso se torna natural. Vejamos alguns exemplos. Uma pessoa que conviveu com pessoas que bebem em casa pode ter aprendido que beber é natural. Uma pessoa que conviveu com pessoas que sonegam impostos pode ter aprendido que sonegar é natural. Uma pessoa que conviveu com pessoas que contam pequenas mentiras pode ter aprendido que contar pequenas mentiras é natural. O segundo homem que eu vou te apresentar é o homem carnal. O homem carnal tem duas classificações. A primeira classificação é aquela pessoa que já é batizada, já aprendeu o que é o pecado e quais suas consequências, porém ainda tem dificuldades para colocar isso em prática na sua própria vida. Vejamos alguns exemplos. Vamos imaginar aquela pessoa que agora, já batizada, sabe e reconhece que consumir bebida alcoólica altera o seu estado de consciência, sua química biológica e seus comportamentos. Porém, ela ainda tem dificuldade em não consumir bebida alcoólica, pois ainda tem vontade de fazer. Vamos imaginar aquele empresário ou empresária que agora, já batizado, sabe e reconhece que praticar a sonegação de impostos é contra a lei. Porém, essa pessoa ainda tem dificuldade em parar de cometer a sonegação, pois ainda justifica para si mesma que, se não o fizer, não irá sobreviver ou diminuirá a sua margem de lucro. Vamos imaginar aquela pessoa que, agora, já batizada, sabe e reconhece que contar pequenas mentiras é contra a palavra de Deus e ainda poderá gerar problemas para ela mesma. Porém, ela ainda tem dificuldade em não contar pequenas mentiras, pois isso já está automático em seu comportamento e em sua mente. Se você é uma pessoa que se encontra nesta primeira classificação, você já entende a importância do esforço da sua parte e da responsabilidade que tem nesse processo. A segunda classificação é aquela pessoa que já é batizada, já aprendeu o que é o pecado e quais suas consequências, porém o arrependimento ainda não chegou ao seu coração. E por isso mesmo, consciente, continua a praticar o pecado em sua vida. Vejamos alguns exemplos. Vamos imaginar aquela pessoa que agora, mesmo sendo batizada e consciente do pecado, mas sem arrependimento, continua a consumir bebida alcoólica, justificando para si mesma que isso não é um problema. Vamos imaginar aquele empresário ou empresária que agora, mesmo sendo uma pessoa batizada e consciente do pecado, mas sem arrependimento, continua a sonegar impostos, justificando para si que isso não é um problema. Vamos imaginar aquela pessoa que agora, mesmo sendo batizada e consciente do pecado, mas sem arrependimento, continua a contar pequenas mentiras, justificando para si mesma que isso não é um problema. Se você é uma pessoa que se encontra nessa segunda classificação, você já entende e reconhece que você ainda não permitiu que o Espírito Santo trabalhe em sua vida e ainda não está disposto ou disposta a assumir a responsabilidade de se esforçar para a sua mudança. O terceiro homem que eu vou te apresentar é o homem espiritual. O homem espiritual é aquela pessoa que já compreendeu o que é viver segundo o Espírito Santo de Deus. E com isso, já compreende e entende as direções de Deus para a sua vida. Vejamos alguns exemplos. Vamos imaginar aquela pessoa que já compreendeu o que é viver segundo o Espírito Santo de Deus e agora entende e compreende em seu coração que consumir bebida alcoólica e alterar o seu estado de consciência não agregará nada em sua vida. Pelo contrário, vai afastá-la da presença de Deus. E por isso, decide por parar de beber. Vamos imaginar aquele empresário ou empresária que já compreendeu o que é viver segundo o Espírito Santo de Deus e agora entende e compreende em seu coração que sonegar não é uma atitude adequada e que isso não está dentro dos princípios cristãos e que isso vai afastá-lo ou afastá-la da presença de Deus se assim o fizer. E por isso, decide por pagar os seus impostos. Vamos imaginar aquela pessoa que já compreendeu o que é viver segundo o Espírito Santo de Deus e agora entende e compreende em seu coração que contar pequenas mentiras vai afastá-la da presença de Deus. E por isso, decide parar de contar pequenas mentiras e passa a sempre a falar a verdade. Esse é o ideal para a sua vida, o ideal de Deus para a sua vida. Uma mente e um coração segundo o Espírito Santo, seguindo suas direções, praticando ações que aproximam você da presença de Deus. Esse processo de metanoia ocorre na medida em que você se permite buscar a Deus e também quebrantar o seu coração. Vou contar a você o meu exemplo. Antes de me batizar, eu tinha o hábito de tomar cerveja. Eu gostava das cervejas artesanais. Apreciava em casa depois de um dia de trabalho, apreciava em um churrasco e apreciava em confraternizações familiares. Para mim, Naquele período era natural, pois eu não enxergava problemas nisso. Eu pensava que se tratava apenas de um gosto, e em minha mente eu pensava que na minha idade era natural, pois muitos fazem isso. E eu também gostava. Depois de me batizar, eu não parei de tomar cerveja do dia para a noite. Eu continuava a tomar cerveja. Abre parênteses. Eu ainda estava na carne. Fecha parênteses. Porém, algumas coisas começaram a acontecer. Eu comecei, com a ajuda do Espírito Santo, a perceber quais eram as reações que eu tinha após consumir a cerveja. E em um processo contínuo de auto-observação, eu percebi claramente que o meu estado de humor se alterava no dia seguinte ao consumo da cerveja. E percebi que o álcool fazia isso no meu organismo. Eu me tornava impaciente, agressivo, ríspido com as pessoas à minha volta, principalmente com a minha esposa e com a minha filha. Foi a partir disso que eu percebi, com a ajuda do Espírito Santo, que eu não necessitava e não queria mais isso na minha vida. Enquanto eu me conscientizava desse processo, que eu falei para você, nos dias em que eu ia ao culto à noite, eu comecei a fazer o compromisso de não tomar cerveja, porque eu ia cultuar a Deus no templo. Abre parênteses, na igreja. Fecha parênteses. E isso foi me ajudando a me fortalecer espiritualmente. Conforme o tempo foi passando, o Espírito Santo foi me mostrando que eu não necessitava daquele artifício externo, cerveja e álcool, pois o próprio Espírito Santo estava comigo. E para eu ter uma intimidade com ele, eu não deveria estar sob o efeito de álcool, e sim deveria estar sóbrio. Abre parênteses. Nesse aspecto eu começava a ter um caminho para o homem espiritual. Fecha parênteses. Hoje, em relação a isso, já ocorreu uma mudança em minha mente. O processo de metanoia já aconteceu. Aqui no quarto tópico, eu vou falar com você a respeito da conversão. A palavra conversão significa mudança de direção. Mudar implica em uma tomada de decisão seguida de um processo onde não há mágica. Na prática, a conversão é um processo que vai durar a vida inteira. Quando reconhecemos que, como humanos, vivemos em uma condição que nos afasta de Deus, abre parênteses, dentro da estrutura do pecado, fecha parênteses, isso significa reconhecer que temos falhas, falhas em nosso pensar, falhas em nossa fala, falhas em nossas ações. Reconhecemos também a necessidade de convergir, de mudar. Vou exemplificar. Imagine que você não tem conhecimento a respeito de como ocorre o perdão e seus benefícios para você. Um dia, durante um culto, você escuta a palavra de Deus e, conforme ela é ministrada, o Espírito Santo te dá o entendimento e a compreensão a respeito do perdão. Com essa compreensão, você se recorda de uma pessoa que você ainda carrega uma mágoa há alguns anos. E como acabou de compreender, decide perdoar em seu coração essa pessoa. Dentro deste exemplo, até você ter o conhecimento de como funciona o perdão, você vivia em uma condição de pecado. Isso significa, neste aspecto e em relação a essa pessoa, você vivia afastado de Deus. Ao escutar a palavra, compreender o que é, reconhecer a necessidade de perdoar e decidir conceder o perdão, essa atitude interna aproxima você novamente de Deus e você passa a sentir leveza. Eu acredito que durante o seu processo de conversão, o Espírito Santo concederá a você muitas possibilidades de compreender o que é e se aproximar de Deus em seus pensamentos, em sua fala e em suas ações. aqui, ainda dentro da conversão, eu quero falar com você a respeito da fé. O que vai sustentar esse caminho de conversão é a fé. É o seu crer e acreditar no trabalhar de Deus em sua vida. A fé é algo real e tangível na minha percepção. Real quando ela trabalha na estrutura, na sua estrutura, sustentando e aumentando a sua esperança. E tangível quando você presencia os testemunhos de mudança das outras pessoas. O aumento da sua fé acontece à medida em que você conhece a Deus. E isso somente acontece conforme você se permite se aproximar de Deus e buscá-lo ainda mais dentro do seu cotidiano. Aqui, ainda dentro do processo de conversão, eu quero conversar com você a respeito dos propósitos e compromissos. Decidir se batizar é decidir fazer novos compromissos. Eu acredito que em sua vida você tem e cumpre compromissos diariamente. A vida com o Espírito Santo não é diferente. Por isso, um caminho que pode te ajudar é você se propor a fazer propósitos e compromissos com Deus. Campanhas, propósitos e compromissos irão certamente te ajudar a disciplinar o seu aprendizado para confiar em Deus e em sua palavra, que é fundamental para o seu crescimento. Quero chamar a sua atenção que, ao se batizar, você está assumindo um compromisso automático de dizimar. Isso significa devolver 10% do valor que você recebe na casa de Deus. Aqui no quinto tópico, eu vou falar com você a respeito dos desafios. É comum no meio evangélico as pessoas relatarem que depois de decidirem por se batizar, ou depois de terem se batizado, a vida se tornou mais desafiadora. Isso significa que parece que passou a ter mais problemas do que tinha antes de tomar essa decisão. Resumindo, as coisas parecem que pioraram. Sim, isso pode acontecer. Mas quando isso acontece, eu acredito que o Espírito Santo está concedendo a você uma oportunidade de melhoria. Vou explicar. Quando uma área piora em nossa vida, significa que estamos sendo convidados a olhar com mais carinho e dedicação para essa área. Certamente, existe algo nessa área que o Espírito Santo quer trabalhar na sua vida. E se você se mantiver aberto a isso, terá condições de perceber o que é. Apresento a você três ambientes que acredito que você possa manter a sua atenção ao que ocorre e, por isso, ter consciência do que pode vir a ocorrer nesses ambientes. O primeiro desses ambientes é o familiar. O ambiente familiar, por meio das pessoas, pode nos trazer alguns desafios. Ao decidir seguir Jesus Cristo, você poderá ter que administrar enfrentamentos, cobranças, acusações e outras situações, principalmente se na sua casa seus familiares não professarem a mesma fé. Vou exemplificar. Imagine que você já é batizado e está vivenciando esse momento com alegria. Porém, não é porque você fez a opção que os problemas cotidianos vão desaparecerem. Eles continuam lá, talvez como sempre estiveram. Mas, pelo fato de você agora ser batizado, talvez alguém da sua casa faça comentários como: você não se batizou? Agora sua vida não deveria melhorar? Imagine que você já é batizado e ainda existe uma pessoa dentro da sua casa que continua a ter um comportamento inadequado para com você. Como, por exemplo, o de tirar sarro de você em relação a algo, sabendo que você não gosta. Essa pessoa continuará a fazer isso. Como você ainda está no processo de conversão, você ainda reage a essa situação da mesma maneira que reagia antes de se batizar. Mas, pelo fato de você agora ser batizado, Talvez essa pessoa, dentro da sua casa, faça comentários como: "Nossa, eu não sabia que os crentes reagiam assim." Dentro dos dois exemplos apresentados para você, o Espírito Santo pode estar concedendo a você várias possibilidades, entre elas a de aprender a ser mais paciente, ou a de olhar para essa relação com essa pessoa. O segundo desses ambientes é o profissional ou de trabalho. O ambiente profissional ou ambiente de trabalho, por meio das pessoas, também podem trazer alguns desafios. Ao decidir seguir Jesus Cristo, você poderá ter que administrar satirizações, deboches, acusações e outras situações. Vou exemplificar. Imagine que você já é batizado e lá no seu ambiente de trabalho, as pessoas têm por hábito de fazerem uma confraternização no final do mês por terem atingido a meta. Você sempre participou dessas confraternizações e também, durante as mesmas, consumia bebida alcoólica. A partir de agora, o Espírito Santo já ministrou em seu coração e você já escolheu não ingerir mais bebida alcoólica. Lá, durante a confraternização, alguém te oferece uma bebida. Você recusa e explica para a pessoa o motivo, o fato de você ter se batizado ou estar no caminho para se batizar. Ao fazer isso, talvez alguém faça comentários em tons satíricos ou em tons com deboche, como por exemplo: "Agora ele ou ela é crente, não bebe mais. Agora ele ou ela é convertido. Agora ele virou santo ou agora ela virou santa." Dentro desse contexto exemplificado, talvez o Espírito Santo possa estar concedendo a você a capacidade de ser prudente e aprender a se posicionar frente a essas adversidades. O terceiro desses ambientes é o social. O ambiente social, por meio das pessoas, também pode nos trazer alguns desafios. Ao decidir seguir Jesus Cristo, você poderá ter que administrar acusações. Vou exemplificar. Imagine que você foi uma pessoa que até se decidir por Jesus Cristo, teve muitos comportamentos considerados não adequados para com as pessoas e para com você mesmo. Agora já é batizado e faz um caminho de mudança. Porém, pode ser que você venha a enfrentar acusações de pessoas que conhecem o seu passado. Vamos imaginar que, na boa intenção, em algum momento você queira oferecer um conselho a alguém. E ao fazer isso, escute: "Quem é você para me aconselhar? Até poucos dias você fazia isso, aquilo e aquilo." E a pessoa vai te acusar de algo. Vamos imaginar também que você é convidado para compartilhar a palavra em algum lugar. E lá, após a reunião, uma pessoa se aproxima de você e fala: "Nossa, quem conhece o seu passado sabe que tudo isso que você falou não é verdade. Pois você não é assim. Você já fez isso, aquilo e aquilo." E a pessoa te acusa de algo. Dentro dos dois exemplos apresentados, o Espírito Santo pode estar concedendo a você várias possibilidades, entre elas a de aprender como funciona a astúcia do adversário. Seja no ambiente familiar, profissional, social ou outro, você terá desafios nos relacionamentos por meio de julgamentos e acusações. Por isso, manter seu foco na palavra de Deus e nos ensinamentos de Jesus vai te manter no caminho da estabilidade. Meu irmão, minha irmã, lembre-se: esses julgamentos, essas acusações, essas satirizações, esses deboches e essas outras situações que podem acontecer têm um único objetivo de existirem por parte do adversário. É desestabilizar você emocionalmente, para que ao entrar nessa desestabilização, você volte a se comportar como antes, de maneira inteligente. Você sabe que o Espírito Santo está te ensinando outros aprendizados. Por isso, administre este processo. Se você se mantiver consciente disso, o seu caminho será mais leve e mais fácil. Considero também adequado você compreender que esse processo é totalmente individual e, por isso, tenha prudência para não se tornar um crente chato. Abre parênteses. Aquele crente que quer convencer e converter todas as pessoas. Fecha parênteses. As pessoas vão espelhar o seu comportamento quando perceberem congruência entre o que você fala e o que você faz no seu agir em Cristo. Vou compartilhar um exemplo meu. Eu venho de um berço católico e, por isso, devido à postura legalista e hipócrita de algumas pessoas, abre parênteses, aquela que a lei está acima do amor e aquela que a pessoa não a pratica. Fecha parênteses. Eu também passei por isso em minha casa. Nesse contexto, eu e minha esposa vivenciamos uma acusação e uma agressão verbal por parte de uma pessoa. Essa pessoa, sem olhar para o que ela já havia feito na sua história de vida, fez uso de uma postura legalista para nos acusar e nos agredir a seu bel prazer. Essa pessoa agiu como se o mesmo Jesus que morreu na cruz e justificou o pecado dela não houvesse justificado os nossos pecados. Infelizmente, isso ocorreu mais de uma vez. Com esses fatos, eu aprendi, ministrado pelo Espírito Santo em meu coração, que se tratava somente de uma pessoa que necessita ser amada e que também era necessário eu colocar um limite, pois eu mesmo permitia uma interferência por parte desta pessoa em minha vida. Aqui no sexto tópico, eu vou falar com você a respeito do relacionamento com o Espírito Santo. Um relacionamento somente se mantém quando ele é cultivado, e com o Espírito Santo não é diferente. Estando você em preparação para o seu batismo ou já sendo batizado, manter um relacionamento é o que vai sustentar o seu caminho de conversão e crescimento como pessoa e como cristão. Vou apresentar a você três aspectos que considero adequados para você manter esse relacionamento. Ainda dentro do relacionamento com o Espírito Santo, eu quero também falar com você a respeito da busca do Espírito Santo. A busca pelo Espírito Santo é um caminho que você vai percorrer de dentro para fora. Torná-lo seu amigo fiel é o mesmo caminho que você faz com seus amigos. Isso significa conversar diariamente, compartilhar os seus sentimentos, compartilhar seus desafios, compartilhar suas derrotas, compartilhar suas alegrias, compartilhar suas conquistas e permitir que o Espírito Santo te conheça a cada dia mais. Aqui, ainda dentro do relacionamento com o Espírito Santo, eu quero também falar com você a respeito da prática da oração. Conversar com o Espírito Santo é orar. Isso significa ter uma ação. Quando nós não temos a oração como uma prática aprendida em nossa vida, é necessário nós criarmos e desenvolvermos este hábito. Lembre-se que a criação de um hábito exige uma disciplina, um esforço e uma dedicação. Dentro desse contexto, sugiro a você duas práticas bem simples. Comece a fazer suas orações em voz alta. Isso ajudará a prestar atenção no que você está falando e, consequentemente, vai a cada dia mais melhorar a sua oração. Comece também a dar graças por tudo e em voz alta. Dê graças pelo alimento que estiver em sua mesa, dê graças por sua saúde, dê graças por sua família, dê graças por seu trabalho, dê graças pela água, dê graças pela sua casa, dê graças pelos seus bens, dê graças por tudo o que acontece com você, incluindo as dificuldades e os desafios. Além disso, busque a orientação com o seu pastor ou com a sua pastora, para que eles possam te auxiliar e também orar com você. Aqui, ainda dentro do relacionamento com o Espírito Santo, eu quero também falar com você a respeito de como aumentar a fé. Você já percebeu que aquilo que é bom, nós temos uma tendência a querer mais? Queremos aprender mais a respeito daquilo que nos interessa, queremos ganhar mais dinheiro. Queremos comer mais daquela comida que está saborosa. Queremos comprar aquela roupa que nos agrada. Queremos ficar mais tempo ao lado das pessoas que prezamos. Com o desenvolvimento da fé, não é diferente. Se nós a queremos mais, nós podemos aumentá-la. Mas a pergunta é: como podemos fazer isso? Nós aumentamos a nossa fé pelo ouvir a palavra de Deus. Quero sugerir a você que a partir do agora, você compreenda que existem inúmeros recursos que podem te auxiliar a aumentar a sua fé dentro do princípio de ouvir a palavra de Deus. E que fazer isso depende das suas escolhas e de simples mudanças. Vou exemplificar. Enquanto você realiza algum trabalho dentro de casa, por exemplo, enquanto você lava a louça, enquanto você limpa o carro, enquanto você limpa a casa, enquanto você organiza o seu escritório, enquanto você organiza a cozinha, enquanto você organiza o quarto, você pode escolher deixar um louvor tocando, seja ele no seu smartphone, seja ele no YouTube, seja ele na sua Smart TV. Você pode fazer isso. Enquanto você espera por uma consulta médica em um consultório, você pode levar um livro que fale da vida de Jesus e escolher ler este livro durante este período. Enquanto você está no trânsito, no carro, você pode escolher sintonizar em uma rádio evangélica e com isso alimentar-se da palavra de Deus. Lembre-se que quanto mais você ouvir, ver, ler e falar a respeito, mais você estará em contato com o Espírito Santo e, consequentemente, mais estará edificando a sua fé. Que Deus abençoe e edifique a sua vida.